Antes de partirmos o pão, abre em Cantares de Salomão. Antes quero dizer algo aos irmãos. Poucos têm descoberto, né, o valor da adoração. Nós acabamos de cantar A Minha Alma Anseia por Ti, né? Quando chegamos nesse ponto, que a alma anseie pelo Senhor, que não é normal, né? Não é normal a nossa alma ansiar pelo Senhor. Mas quando chega a isso, é porque nós temos tocado no Senhor e temos adorado o Senhor. Significa que a alma tem uma unidade com o Espírito e pode ansiar pelo Senhor. É triste quando se está na reunião e não se consegue adorar o Senhor. Significa que não tocou no Senhor. Essa pessoa não tocou no Senhor. E também o Senhor não tocou nela. A nossa reunião, ela é uma reunião exclusiva pela fé. Pura e simplesmente pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. Você crê que Ele existe quando nós nos reunimos? Que Ele existe na reunião? Por que razão você crê que Ele existe na reunião? Por quê? Pura e simplesmente porque Ele disse: estarei no meio daqueles que se reunirem em meu nome. É pura e simplesmente pela fé que você está reunido. E pela fé você o vê, pela fé você o toca, pela fé você o desfruta, pela fé você o adora, pela fé você o louva e pela fé você o confessa. Por quê? O apóstolo Paulo disse: "Cri, por isso confessei." Cri, por isso confessei. A reunião não é um encontro de espectadores, mas a reunião é um encontro de crentes vivos. Aqueles, aliás, os crentes são vivos porque ressuscitaram. Não há nenhum crente que verdadeiramente seja crente que não tenha visto a sua própria morte. Ele é crente porque ele não podia escapar da morte. Por isso ele é crente. E pela fé, ele venceu a morte porque encontrou um substituto para a sua morte. Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É pouco o que fazemos numa reunião em relação a Deus. É pouco. É pouco o tempo que nós cantamos. É pouco o tempo que adoramos. Nós devemos não só reunir para adorar. A Bíblia diz que nós devemos ser verdadeiros adoradores. Ser aqui, ser ali na rua, sermos lá em casa, sermos no nosso trabalho, sermos na escola, sermos em qualquer lugar, sermos quando formos a um passeio, sermos quando estivermos na praia, Parece que quando estamos na praia, tiramos férias da adoração. Férias, estamos de férias. Né? Um dia, lamentavelmente, um pastor falou para mim assim: olha, se você quer descansar mesmo, tire férias e não leve a tua Bíblia. Eu falei, então nunca vou tirar férias, porque eu nunca vou deixar minha Bíblia. Né? A Bíblia é minha namorada. Todo dia está comigo. Todo dia estou passando a mão nela. Está comigo. A Bíblia fala, Salmo 119, que a palavra do Senhor é o meu recreio. Todo dia. É o meu prazer, todo dia. Irmão, não é suficiente um momento na reunião. Não é suficiente. Seja um verdadeiro adorador. Você confessou o nome do Senhor aqui na reunião? Não disse sequer uma palavra de afeto, de amor, de carinho para o Senhor. É triste dizer, mas parece-me que você não está na presença do Senhor, se você não fez isso. Porque Ele é muito admirável. Ele é muito precioso. Há muito que se falar dEle. Há muito que se falar para Ele. Há muito que se louvar. Elogiar. Louvor quer dizer elogio. Né? Você elogiou ele pela vitória que ele teve na cruz? Você deu um grande elogio a ele? Senhor, que tremendo! O Senhor venceu naquela cruz. E não venceu como Deus, venceu como homem. Venceu como filho do homem. Venceu. Num corpo de carne. O Senhor não venceu o diabo como Deus. Venceu o diabo como homem. Que maravilha, Senhor. Tu és o segundo homem. O homem vencedor. Porque como Deus, Deus tinha poder para trucidar o diabo e pronto. Ele enviou seu filho. E seu filho se fez carne, o verbo se fez carne, habitou entre nós. Né? A Bíblia diz ali, né, nesse versículo, habitou entre nós. No original, traduzido literalmente, está assim: e fixou um tabernáculo entre os homens. E também, uma das coisas mais impressionantes, mais maravilhosas que ocorreu, e se tabernaculou. Né? Quando o Senhor vem habitar dentro de nós, Ele se tabernaculou. Porque o corpo físico é um tabernáculo. Quando a gente fala que o prédio é a casa de Deus, estamos completamente errados. Porque Deus quis habitar no corpo de carne, osso e sangue. E foi por isso que Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. Nós somos o seu corpo, a sua carne, os seus ossos. Graças a Deus. Somos o tabernáculo do Deus vivo. É? Primeiramente, Cristo como modelo daquele tabernáculo. Depois, agregados todos aqueles que foram batizados nele. É? Graças ao Senhor. Há tanto que falar do Senhor? Há muito que falar para o Senhor? há muito ainda, muito mais que se falar para ele. Quando eu estava no catolicismo, o catolicismo, a missa é um silêncio total, você não escuta mosca, nem mosca voar. As crianças, eu acho interessante, né? Os filhos dos crentes são tudo agitado na reunião, né? Mas você vai no catolicismo, está tudo quietinho, sentado, do ladinho, não faz barulho nenhum, mas também não louvam o Senhor. Um silêncio total. Ninguém conhece o Senhor. Ensina o teu filho a louvar o Senhor. Conte para ele por que que você adora esse Deus que você adora, Jesus Cristo. Conta para ele. Senta um dia com ele, sabe, meu filho? Sabe por que que eu adoro a Jesus Cristo? Eu adoro Jesus Cristo por esta razão, por essa e mais outras ainda, que quando você crescer mais, eu vou te contar mais. Faça isso. Fala com teu filho, por que que a gente reúne toda semana? Deus mandou falar isso. Você vê o Salmo 78? Já leu o Salmo 78? Conte. Mesmo que seu filho não seja convertido. Fala, você sabe por que eu estou servindo o Senhor e eu participo das reuniões da igreja? Conta a história. O mais difícil, ele falou, está difícil. Mais difícil, é exatamente isto. Deus falou assim, reúne todo o povo, pai, mãe, todo mundo, filhos e filhas, tal, para que eles ouçam. Esta é a parte mais difícil, ouvir. Se um pai conseguir, pela graça do Senhor, fazer com que seu filho o ouça desde pequenininho, tanto esse pai será um pai grandemente abençoado, mas esse filho será um filho bem-aventurado e terá muito êxito na carreira espiritual. O grande problema dos pais é que os pais não dão importância com relação ao quanto é valoroso um filho que ouve. Tá, esse é um método de Deus, de educação. Primeiro método de educação é conseguir com que a pessoa ouça, com que o filho ouça. É por essa razão que o Senhor deu uma ordem aos pais. Pai, fale delas o quê? Do quê? Das palavras de Deus. Falando delas, assentado em tua casa, deitando-te, levantando, caminhando, indo, voltando, enfim. Em toda maneira, fale delas para o teu filho. Porque a educação começa aí, quando o filho ouve. Quer ver? Pai, você adora? Se você não adora, vai ser muito difícil também você ensinar teu filho. Né? Vamos ver aqui. O texto que íamos ler é Salmo 78. Segura aí Salmo 78. Né? O que eu vou ler aqui é o Deuteronômio 6. Abre em Deuteronômio 6. Já leremos. Aqui o versículo, a partir do versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Uma coisa que o menino deve saber, que a menina deve saber, que a criança deve saber, é esse versículo 4. Primeiro ponto. Qual é a palavra que está escrita aí? Será que na minha Bíblia está errado? A de vocês? Como é que está na Bíblia de vocês? Ouve é a primeira palavra. Não é? Israel. Ouve, pois, ó Israel. Ouve, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Primeira coisa que tem que ensinar para o teu filho. É isto. Que neste universo não há outro Senhor a não ser o Senhor. E isto ele tem que ouvir. Está vendo? Educação começa aqui, neste versículo. Depois, é necessário saber a quem amar. Primeiramente. Porque este aqui é o primeiro mandamento duplo. É o maior de todos os mandamentos, ele é duplo. Primeira parte desse mandamento é: ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esta é a primeira parte do grande mandamento do Senhor. A parte A. E depois, o que fazer quando descobrimos que Deus é o único Senhor? O que teu filho precisa saber? Para que nós temos conhecido que ele é o único Senhor? Aí vem a parte B do mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É muito importante que, veja, parece que a gente olha no Velho Testamento, bom, tudo aqui é lei, tudo aqui, né? Mas aqui há algo que o Espírito Santo fez no Novo Testamento. Alguém para receber luz de Deus, alguém para receber amor de Deus, alguém para abrir a porta completamente para Deus, para receber sua luz, sua vida, seu amor. Começa-se quando nós ouvimos a voz de Deus. Quando ouvimos a voz de Deus, resplandece dentro de nós a luz de Deus. Consequentemente, o amor de Deus. É por essa razão que o Espírito Santo colocou na ordem correta, do Novo Testamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Como você vai amar? Por que que o ouvir vem antes do amar? Porque a provisão do amar está no ouvir. Quando alguém perde o primeiro amor, como ele vai achar? Ouvindo a voz. Só assim ele recupera o primeiro amor. O Senhor fala à igreja: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ah, deixou. Como vou alcançar? Ele disse: arrepende-te, volta, pratica as primeiras obras. Primeira obra, ouvir. Ouve, Israel. Ouve. É um posicionamento constante de ouvir o Senhor, para restaurar o primeiro amor. Não adianta, irmão, tentar restaurar o primeiro amor com jejuns prolongados, né, autossacrifício. Não. Uma coisa Deus pede: ouve o Senhor. Jeremias 7, versículo 23. Quantos de nós temos andado pura e simplesmente pela voz que bate na nossa cabeça? Pela voz da nossa própria cabeça? Pela voz do nosso próprio coração? Jeremias capítulo 7, versos 22 e 23. Porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Será que o que nós estamos ouvindo aqui, meu Deus, a gente olha toda aquela tipologia do Êxodo. Por que que o Senhor agora está falando que não ordenou holocaustos e sacrifícios? Mas existe algo muito mais importante que holocaustos e sacrifícios. É a nossa relação com Deus, ouvindo a sua voz. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos a minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Veja, no Novo Testamento, você não precisa oferecer milhares e milhões de sacrifícios. Olha, o Senhor estava mostrando aqui que seria inútil todos aqueles sacrifícios se nós não dessemos ouvidos à sua voz. Quando chegamos no Novo Testamento, em Hebreus, diz assim: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais. A nossa salvação está na voz. Quem nunca ouviu o Senhor não poderá se posicionar quanto à salvação. É por essa razão Deus diz: vai, prega o Evangelho. Para quê? Para eles ouvirem. Se ouvirem a voz e receberem, serão salvos, né? É por essa razão que a igreja está aqui, para levar a voz de Deus. João Batista, o que você é, João Batista? Você é o profeta? Não. Você é o Messias? Não. Não sou Messias. Não sou profeta. Então, o que você é? Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. A voz. E a voz veio logo atrás dele. E João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É ele mesmo. Alguns discípulos, então, por que vamos continuar aqui com João Batista? Se ele é o Cordeiro, vamos logo atrás. Deixaram João Batista e seguiram o Senhor. A voz. Seguiram a voz. Jesus Cristo é o Verbo. Ele é a voz. e o Verbo, a voz, se fez carne e habitou entre nós. Irmão, qual o objetivo de Deus com a sua voz? É que ela se torne carne em nós. Por que Elias falou assim, conforme a minha palavra? Paulo diz assim, conforme o meu evangelho. Olha, conforme a minha palavra, disse Elias, porque essa palavra, essa voz, estava encarnada em Elias. E Paulo também. Então, mas isso lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz. A partir daí, a carreira cristã começa por aí. A vida cristã começa quando nós nos posicionamos em ouvir a voz de Deus e recebemos a sua voz, e a partir dali, passamos a viver a vida toda direcionada por essa voz. Né? Então, voltando a Deuteronômio capítulo 6, paramos no versículo 4, né? Estamos no 5. Diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e de todo teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos e delas falarás quando? Assentado em tua casa. Quantos pais põem o filminho bíblico, né? Deixa a criança diante da televisão o dia inteiro. Veja aí, meu filho, filminho bíblico, né? Desenhinho bíblico. Mas este não é a vontade de Deus. Tudo bem que ele veja desenhinho bíblico e tal, e tal, e tal. Na maioria das vezes não vê desenhinho bíblico, vê outras coisas. Mas, pai, não esqueça, o teu dever é isto. É juntar teu filho, tua filha, assentar-se com ele em casa. Hoje, o que mais tem tido dificuldade, porque os pais colocam um microcomputador no quarto do filho, colocam uma televisão no quarto do filho, perde o diálogo que Deus mandou a família ter. Deus deu este mandamento para que obtenha um diálogo a família, um diálogo construtivo, um diálogo que produz salvação, um diálogo que vai nortear o futuro daquela criança. Mas não. Chega em casa, o filho está lá no quarto, computador, falando com todo mundo, menos com seu pai. E o pai, por sua vez, chega cansado em casa, quer ver o noticiário. No fim do noticiário, o filho já dormiu. Né? Então, intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa. Deus já proveu todas as ordenanças para que a família esteja unida em torno dele. E andando pelo caminho. Quando estiver andando, vá falando do Senhor, falando de Cristo. E deitando-te, você vai ver teu filho à noite, ao deitar, e pela manhã, ao levantar. E levantando-te. Né? Ó, meu filho, você vai dormir? Jesus é o teu único Deus e Ele te ama. Está acordando, meu filho? Jesus Cristo é o único Senhor da tua vida e Ele te ama. Deitando-te, levantando, assentado, comendo, estando na mesa com os filhos. Sabe para quê? Tudo isso é um exercício. Ó, para o filho aprender a ouvir. Ele não aprende a ouvir se você não for um professor obediente ao mandamento do Senhor. Né? Agora, mais um pouquinho do método de Deus, Deuteronômio 31, verso 12. Ajunta o povo, homens e mulheres. Achou? Deuteronômio 31, 12. Ajunta o povo, homens e mulheres, e meninos e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas. Para quê?
Ouçam.
Ah, ouçam. Então, Deus diz, ajunta o povo, homens e mulheres, e meninos. Ah, mas os meninos pequenininhos não podem estar na reunião, tem que ter uma escolinha separada para eles. É assim que está escrito? Hã? Quando Deus foi falar, Ele disse, separem as criancinhas que eu vou dar uma escola dominical para eles agora. Foi assim? Não? Pelo que eu vejo aqui, né? Pelo menos na minha Bíblia, diz assim, ajunta o povo, homens e mulheres e meninos. O problema, sabe? Que quando separamos as crianças, quando vamos ensinar numa classezinha separada, naquela classinha separada, se ensina um deusinho, né? Tem que falar como se eles estão, olha, o deusinho de vocês, o papaizinho, enfim, o Jesusinho. Não foi assim que Deus mandou ensinar. Quando eles estavam no Monte Sinai, que o Deus apareceu lá, onde é que estavam as crianças? Acho que está numa classe separada atrás do outro monte. Não estava nesse Monte Sinai. Estava numa caverna do outro lado. É assim? Será que foi? Meu Deus, tem piedade de nós. E os teus estrangeiros que estão dentro das suas portas, para que ouçam. Primeiro ponto, ouçam. A educação começa com ouvir. Segundo ponto, para que ouvir? E aprendam. Segundo ponto é aprender. Se não ouvir, não aprende. Uma pessoa indisciplinada para ouvir não aprende. Olha, existe um grande problema que ninguém quer dar emprego para pessoas acima de 40 anos. Por que razão? É mais difícil uma pessoa acima de 40 anos arrumar emprego. Porque seus ouvidos são mais duros. Ele entra numa empresa. A empresa quer que ele vista a camisa da empresa. Mas o que acontece? Ele já está com a sua cabeça cheia de conhecimento e não quer ouvir mais para aprender. Eu tenho uma tese. Se se não mudar até 40 anos, é bem provável que não mude mais. Só a misericórdia. Sabe por quê? Porque a pessoa se sente que já conhece, porque ele chegou na plena maturidade natural, né? Então, para ouvir, é mais difícil, ele está cheio de bagagem. Olhe nos discípulos que o Senhor chamou. Todos eles eram jovens. Ouçam e aprendam. E o que mais? E temam ao Senhor vosso Deus. E tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. E que os filhos que a não souberem, ouçam. E aprendam a temer ao Senhor vosso Deus. Todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides passando o Jordão a possuir. Agora sim, Salmo 78. O Salmo 78 era o ponto de partida nosso. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nolos têm contado. É aqui que eu falei. Você tem contado por que que você adora o Senhor, por que que você serve o Senhor, por que você se reúne com os outros irmãos? Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos. Então, de geração em geração. Para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. O que que você vai ensinar para o teu filho? Você vai olhar para esse mundo, vai dizer, o mundo está tão difícil, meu filho. A única maneira de você se dar bem é fazendo uma grande faculdade, uma boa faculdade. E olha, aí você está seguro no teu futuro. E o filho se esforça, daí não passa naquele vestibular, fica deprimido, fica tudo. Puxa, como foi por água abaixo o meu futuro, meu Deus. Agora, o que eu vou fazer? Foi isso que Deus mandou ensinar? Foi? Não. Pelo menos aqui diz, para que pusessem em Deus a sua esperança. Em Deus, a sua esperança. Não é na faculdade, é em Deus. Meu filho, faça isso, faça aquilo outro. Irmão, você pode ter tudo. Sem Deus você não vai ter nada. Mas se você tiver Deus, você poderá ter tudo. Ele pode te dar todas as coisas. É em Cristo. Para delas gozarmos. Mas uma coisa tem que ter. A segurança para um filho. E a herança que você pode deixar para um filho. É. A esperança em Deus. Porque mesmo. Disse Deus. Que não foi ele que criou a questão dos homens trabalharem para o fogo e nem de se cansarem para a vaidade. Porque disse ele: eis que toda a terra será cheia da minha glória, como as águas cobrem o mar. Esta é a promessa de Deus, esta é a esperança. Então, pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus. Não esqueça das obras de Deus. Tem falado das obras de Deus para o teu filho? Você já falou da obra da redenção para o teu filho? Hoje, por exemplo, quando partimos o pão, a Bíblia diz assim: anunciais, é o mandamento do Senhor Jesus. Eu quero que vocês anunciem a minha morte até que eu venha. Anunciar a morte significa anunciar a redenção dele. Anunciar, confessar, anunciar para o teu irmão, anunciar para esse mundo a morte do Senhor. Bom, agora os irmãos estão se deparando aí com uma grande festa, uma festa universal, né? Chamada Natal, que quer dizer nascimento. Maior dia da anunciação do nascimento de Jesus. Ainda que Jesus, João disse, ele é o Filho de Deus, eterno Filho de Deus. Não é mais a criancinha que nasceu, cresceu, aos 33 anos foi crucificado. Ele morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, foi glorificado e enviou o Espírito Santo pelo fato da sua glorificação. Enviou seu Espírito a nós. Isto que tem que anunciar. A morte do Senhor até que ele venha. Quantos estão lá festejando o nascimento do Senhor Jesus e não sabem que ele morreu para a salvação dos seus pecados? Pode ser que essa alegria se torna em tristeza a qualquer momento. Amém, irmãos? Vamos confessar a morte do Senhor, para tomar o cálice do Senhor, o pão.